Mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor sobre esse momento. Senhor, mais uma vez, pedimos a Tua bênção e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ainda mais nesse momento tão especial que é o ensino da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor dê a cada um de nós uma mente voltada a ouvir atentamente a Palavra do Senhor. E pedimos, Pai, que essa palavra gere frutos no coração de cada um de nós. Nós te pedimos isso no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 5. Vamos ler hoje os 7 primeiros versículos do capítulo 5 de Eclesiastes. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi na advertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Eu acho que não é exagero a gente dizer que talvez a gente viva numa das eras mais blasfemas da história do cristianismo, principalmente com essa cultura do entretenimento inundando as igrejas, e não é raro a gente ouvir o tanto de coisas que as pessoas têm inserido nos cultos públicos. O culto a Deus, infelizmente, ficou a gosto do cliente. Cada um faz da maneira como acha melhor, como se Deus não se importasse da maneira como nós o adoramos. E hoje Salomão, aqui em Eclesiastes, no capítulo 5, vai nos alertar acerca da tolice de adorar a Deus de qualquer maneira. Salomão vai nos ensinar os crentes de todas as épocas a como adorar o Senhor de maneira sábia. E como esse é um assunto tão sério, ele embrulha a mensagem dele com duas advertências. No início do versículo 1, ele diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. E no final da sua mensagem, no versículo 7, ele alerta novamente: tu, porém, teme a Deus. A verdade é que no culto a Deus não há espaço para palavras vãs e não há espaço para invenções. Mesmo debaixo do sol, a nossa adoração deve ser com reverência e em espírito e em verdade. Mas antes de a gente falar especificamente sobre o tema de hoje, é bom a gente fazer um breve resumo daquilo que a gente tem visto até aqui no livro de Eclesiastes. A gente viu a primeira parte do livro, terminando no final do capítulo 2, que o pregador chegou a uma conclusão, que a satisfação não pode vir de nada ao alcance do poder e da competência do homem. Então a verdadeira felicidade, nós vimos, que é dom de Deus. Deus dá aos homens que confiam nele, aos homens que o agradam. A gente só pode aproveitar a criação de Deus e os frutos do nosso trabalho quando a gente deixa de ver essas coisas como um fim em si mesmas. A gente tem que ver essas coisas como elas realmente são, como dádivas do Senhor. Salomão também nos disse que a gente não deve tentar controlar a nossa vida é vapor, a gente não deve tentar controlá-la, porque é impossível para a gente obter algum proveito aqui debaixo do sol, lucrar com a nossa vida, buscar algum proveito nas coisas aqui debaixo do sol que a gente não vai poder achar e que, acima de tudo, seria idolatria, porque a gente deixa de buscar a plena satisfação no Senhor. Então ele nos disse para que nós vivamos de uma maneira contente, contentes com a porção que Deus separou para cada um de nós nessa vida. E a segunda parte do livro começou no capítulo 3, vai até o final do capítulo 5, A gente viu que Salomão começou a falar da soberania de Deus e como que a soberania de Deus é o fundamento da alegria do cristão. E no meio do caminho ele tratou de algumas objeções a essa doutrina da soberania de Deus. Se Deus é soberano e ele faz todas as coisas formosas, por que que é opressão? Por que que é injustiça? Por que que é inveja? Por que que é individualismo? E a gente viu nas últimas pregações que Salomão nos diz que Deus vai julgar todas as coisas no final dos tempos, ele é justo e ele é misericordioso também, porque ele não nos julga agora. E também Salomão mostrou para a gente que nós devemos viver uma vida de contentamento, com coração ensinável e em comunidade. E falando em coração ensinável e vida em comunhão, Salomão agora vai falar acerca da comunhão dos santos e de como eles devem se portar perante aquele que governa os tempos e que julga todas as coisas. E vocês perceberam também que o tom do pregador aqui de Eclesiastes muda um pouco agora. Ele vai adotar um tom mais exortativo, um tom mais pastoral. E ele se dirige aqui, nesses versículos, especialmente àquelas pessoas que adoram a Deus ou aquelas pessoas que professam adorar a Deus, que participam de cultos, que cantam músicas a Deus. Mas ele fala dessas pessoas que adotam uma postura um pouco mecânica e desinteressada quando eles fazem essas coisas. Na época de Salomão, oferecendo sacrifícios vazios com o coração longe do Senhor. Pessoas que muitas vezes participavam e ainda participam da adoração pública, mas que acham difícil prestar atenção na palavra do Senhor, que têm a sua mente divagando enquanto se lê a palavra, enquanto se prega a palavra de Deus, ou enquanto está sendo feita uma oração. Então, para essas pessoas, pessoas como todos nós, é que Salomão se dirige dizendo no versículo 1: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Casa de Deus aqui, no contexto de Eclesiastes, seria o templo de Salomão, que era o lugar onde as pessoas ouviam a lei, ouviam a instrução da lei e ofereciam sacrifícios a Deus. Então, em termos gerais, Salomão está nos dizendo aqui acerca da adoração pública. E ele diz, olha, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o pé quando fores adorar a Deus. Algumas traduções trazem esse guarda o pé traduzido como ser reverente quando fores à casa de Deus. Cuidado quando você for à casa de Deus. Vá com reverência. Ele não pode ser adorado de qualquer maneira. Então essa é a ideia. Deus não pode ser adorado de qualquer forma. Você está na presença do Senhor soberano, então haja com reverência. E na adoração ocorrida no templo, naquela época, as pessoas ouviam a palavra de Deus, ofereciam sacrifícios e também falavam palavras a Deus através de orações, de cânticos e até de votos. Hoje, felizmente, a gente não tem mais um templo onde adorar e nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, porque nós sabemos que essas coisas eram sombras da realidade em Cristo Jesus, que se ofereceu no nosso lugar como sacrifício perfeito para que hoje nós pudéssemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. A gente sabe também que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós constantemente e que nós somos hoje, todos aqueles que creem em Cristo Jesus, nós somos povo de Deus e igreja, e a Bíblia nos chama de santuário de Deus, habitação do Espírito Santo, como Paulo nos ensina em 1 Coríntios 3,16. Mas, mudando aquilo que tem que ser mudado, essas exortações de Eclesiastes aqui servem sim para nós, porque ele está falando na essência da nossa reverência na adoração pública a Deus. Então serve para todas as épocas. A nossa adoração, ela precisa ser sincera e com reverência. O autor de Hebreus, lá no capítulo 12, nos exorta dizendo: recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então Deus se importa assim como nós o adoramos, né? O culto a Deus, ele não pode ser prestado de qualquer maneira. Você não podia fazer isso antes, na época de Salomão, e não pode fazer isso hoje também. Por isso que essas exortações de Eclesiastes continuam atuais para a gente. Então ele prossegue na sua exortação. Ele continua dizendo, agora dando ênfase no ouvir a palavra de Deus. Na segunda parte do versículo primeiro ele diz: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem o mal. Então a maneira correta de nós virmos na adoração pública, virmos ao culto público, é nos achegarmos com os nossos ouvidos atentos, Porque nós estamos ouvindo aqui a palavra do Senhor, a palavra do próprio Deus. Então é muito importante que a gente se pergunte, antes de a gente participar desses cultos públicos, algumas coisas. Será que nós sabemos que estamos ouvindo a palavra de Deus hoje? Deus vai falar conosco durante o culto? Nós estamos preparados para isso? Será que a nossa mente está atenta para reter aquilo que vai ser ensinado, seja através da leitura bíblica ou seja através da pregação fiel da palavra? Eu sei que muitas vezes é difícil a gente aquietar o nosso coração, que é tão cheio de preocupações e de distrações, mas a verdade é que a gente tem que se preparar em oração para que a gente esteja atento, porque vir cultuar a Deus de uma maneira dispersa, Salomão diz que é tolice. Ele diz que ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Na época de Salomão, as pessoas iam ao templo, elas ofereciam sacrifícios, faziam todo aquele ritual, mas o coração delas, de muitas dessas pessoas, não estava naquilo. Não era uma oferta sincera de sacrifício. E a verdade é que Deus não se interessa por essa adoração externa, sem que o coração esteja empenhado nisso. A gente vê isso em vários lugares da Bíblia, Deus exortando, olha, não é o sacrifício que eu quero, mas um coração contrito e quebrantado. Lá em 1 Samuel 15 nós lemos, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E esse último versículo, ele traz um conceito fundamental para aquilo que Salomão está nos dizendo aqui. Quando ele fala que a gente deve ouvir a palavra de Deus. Quando ele fala em ouvir, o termo aqui, você não pode desvincular ouvir de obedecer. No culto, a pessoa devia se preparar para ouvir, mas não só escutar. Ela devia prestar atenção na palavra no sentido de querer obedecer a palavra também. O ouvir a palavra de Deus sempre esteve ligado à obediência. Você pode ler lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 5 também. Chega-te, ouve tudo o que disser o Senhor, nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que disser o Senhor, o nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. E talvez a exortação mais famosa nesse sentido no Novo Testamento seja lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então Salomão diz, olha, ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Prestar atenção ao ensinamento e obedecer a Deus é mais importante do que oferecer sacrifícios vazios, sem significado algum, sacrifícios de tolos. E o propósito dos sacrifícios naquela época era justamente a comunhão com Deus. Os sacrifícios apontavam para um perdão de Deus quando acompanhados de um coração arrependido. E quando eles eram oferecidos sem obediência, sem um espírito quebrantado, sem um coração contrito, Deus não se agradava daquilo, era sem sentido. A gente acabou de ler aqui no Salmo 51, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. É claro que depois o próprio Salmo esclarece que a crítica não é feita aos sacrifícios em si, porque o salmista vai oferecer sacrifícios logo em seguida. Mas o que mais importa é o coração da pessoa. Os sacrifícios a Deus não podem ser oferecidos em desobediência, de qualquer maneira, e com o coração longe daquilo ali. E tem uma passagem muito interessante, eu peço que vocês abram, lá no livro de Jeremias, no capítulo 7, nos 11 primeiros versículos, que Jeremias retrata muito bem como é que era o coração das pessoas naquela época, de muitas pessoas. Elas ofereciam sacrifícios de tolos. Jeremias capítulo 7, nos 11 primeiros versículos. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Então a exortação de Salomão é para que nós não tenhamos esse tipo de atitude aqui também. Uma vida de desobediência, a gente ouve a palavra de Deus, mas na verdade não dá a mínima. E aí a gente vem adorar a Deus e fala, não, está tudo ok, porque estamos adorando a Deus aqui. São palavras vazias, são sacrifícios de tolos. E Salomão diz que essas pessoas nem sabem que fazem o mal muitas vezes. Aquilo é tão normal para elas, esse tipo de atitude hipócrita, que elas vêm aqui, na adoração pública ou em qualquer outro lugar, adoram a Deus quando a vida com o Senhor, eles não estão nem aí. Oferecem sacrifícios de tolo, nem percebem o mal que fazem. Aquilo é tão normal, tão comum para elas, que elas nem percebem o quanto aquilo é pecaminoso diante do Senhor. Então a gente pode resumir aqui, sacrifício de tolo para nós hoje seria o quê? Seria prestar adoração a Deus de maneira descuidada, sem ter o coração envolvido, sem reverência e sem obediência ao que o Senhor tem para nos dizer. E o pregador de Eclesiastes, ele não se preocupa simplesmente com aquilo, com a maneira como nós ouvimos, mas ele se preocupa também com aquilo que nós falamos. Lá no versículo 2 ele diz, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. O pastor Douglas Wilson diz que a religiosidade adora encher linguiça diante do Senhor. Religiosos adoram fazer orações prolixas. Para a carne, um pressuposto natural na religião é que Deus fica de algum modo impressionado com um montante de palavras. E tudo isso apesar da expressa injunção bíblica ao contrário. O próprio Jesus falou, né, quando vocês orarem, não usem de vãs repetições como os ímpios, porque eles acham que pelo muito falar eles vão ser ouvidos. E Deus consegue ver o nosso coração quando a gente ora, quando a gente fala com Ele. E o excesso de palavras não pode esconder muitas vezes a tolice do nosso coração. Vãs repetições, palavras bonitas, orações longas, nada disso impressiona o Senhor. É fácil a gente cantar também músicas aqui, simplesmente por cantar, sem prestar atenção nas letras, de uma maneira mecânica, ou então a gente ora de uma maneira distraída, falando meras palavras. Mas Deus vê o nosso coração. Ele vê que muitas vezes a gente não está sendo sincero e a gente não está com a reverência devida diante do Senhor. Então, Salomão diz, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. E aí ele continua, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. A verdade é que o Senhor, Ele é transcendente, Ele sabe de todas as coisas. E a nossa adoração tem que ser feita com temor e tremor. A gente precisa conhecer o nosso lugar diante de Deus. Gregório de Niceia, que disse uma vez, saber o quão vastamente a natureza divina difere da nossa, faz com que nós calmamente permaneçamos dentro dos nossos limites apropriados. Então, as pessoas podem pensar, não, mas Deus é nosso Pai, eu tenho liberdade com Ele. Não, e realmente Deus é nosso Pai. Mas a Bíblia ensina que Ele é nosso Pai que está nos céus. Você não tem liberdade para agir de qualquer maneira com o seu pai aqui na terra, muito menos com o seu pai que está nos céus. Por isso que Jesus ensinou na oração, dizendo que a gente tem que começar com o Pai nosso que estás nos céus. Não significa que Deus está longe da gente, não é esse o significado. Mas a gente tem que saber quem é o nosso pai. Ele é Deus, ele é santo, ele não é como nós. Então cuidado quando você se aproxima de Deus, não se aproxime tomando certas liberdades que ele não dá para você. As nossas palavras têm que ser cuidadosas, elas não têm que ser palavras vãs. Então a maior preocupação de cada um aqui no culto a Deus é: venha preocupado mais em ouvir a Deus e prestar atenção com reverência, não tanto para falar, né? Quando você acha que isso pode, de alguma maneira, agradar a Deus quando você fala sem que o seu coração esteja realmente nessas palavras. E ele continua dizendo no versículo 3, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar palavras nécias. Ele usa uma ilustração aqui, né? Quando você trabalha demais, quando você estuda demais e vai dormir com a cabeça cheia de coisas, é muito provável que você vá ter sonhos, um sono intranquilo, você vai ter sonhos, e acho que todo mundo já deve ter passado por uma situação parecida. E aí ele fala que da mesma forma que é provável que isso aconteça, quando você trabalha muito e tenha um sono agitado, da mesma forma aqueles que falam demais certamente vão falar besteira diante do Senhor. Vão falar palavras nécias. Então é melhor você ficar quieto e falar apenas quando necessário, né? A gente não tem que se apressar no nosso falar, mas quando a gente falar tem que ser realmente uma coisa pensada e sincera diante do Senhor. E é claro que o problema aqui não é a quantidade de palavras para Salomão, mas o conteúdo delas. Se a sua adoração não flui de um coração reverente e sincero, é provável que saiam da sua boca palavras nécias. E Salomão também se preocupa com outro tipo de palavra vazia, que era muito comum na época, os votos que as pessoas faziam diante de Deus. Versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. De novo essa palavra. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 23. Deuteronômio, capítulo 23, versículos 21 e 22. Só para mostrar para vocês que Salomão está citando a palavra de Deus aqui, de Deuteronômio, quase que literalmente. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21 e 22. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Então é bem claro, se você faz algum voto diante do Senhor, não tarde em cumpri-lo. Isso é tolice. É melhor você não fazer voto nenhum do que fazer e não cumprir. Era muito comum as pessoas fazerem votos na época. Naquela época, talvez um caso bem famoso seria o caso de Ana, que ela faz um voto diante do Senhor, dizendo que se o Senhor desse a ela um filho, ela dedicaria aquele filho no serviço do Senhor. O caso de Samuel. E muitas vezes as pessoas também em tempos difíceis faziam votos. Mas é bem mais fácil, né? Acho que todo mundo sabe fazer votos do que cumpri-los. Por isso que a Bíblia alerta direto, como no Salmo 76, fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. E aí Salomão continua alertando, né? Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Então as pessoas faziam votos, às vezes diante do mensageiro, que provavelmente era alguém que servia no templo. E aí depois, quando aquele mensageiro ia falar para a pessoa, e aquele voto que você cumpriu? Aí a pessoa diz, não era bem assim, foi sem querer, estava na emoção naquela hora, a economia do país mudou, coisa do tipo. E o mensageiro ia dizer, olha, mas você votou a Deus, agora você tem que cumprir. E muitas pessoas faziam o voto na tentativa de manipular Deus, barganhando com Ele. Ou então, tentando impressionar as pessoas que estavam perto. Aquelas palavras vazias, com aquela aparência de piedade, impressionando aqueles que estavam ao redor daquela pessoa. Um caso bem conhecido é o de Ananias e Safira no Novo Testamento. Venderam o terreno, vieram diante, não, estamos dando todo o valor do terreno. Pedro perguntou, é isso mesmo? Claro. E a gente sabe que era mentira aquilo ali. Pedro falou, olha, se vocês tivessem ficado com valor, não teria problema algum. Agora, vir aqui, mentir para ter uma impressão, para que as pessoas tenham uma boa impressão diante de vocês, e Deus, naquela hora, matou Ananias e Safira e a igreja temeu. Então, eram coisas muito sérias. Hoje, a gente não faz votos, né? Ninguém vem aqui durante o culto fazer votos a Deus. Mas a gente ainda tem esse costume em algumas ocasiões. Um exemplo típico seriam os votos de casamento, quando você diz que vai ser fiel ao seu cônjuge e que você estará com ele até que a morte o separe. Ou então, quando você se une a uma congregação, como é na nossa congregação aqui, você faz alguns votos. Na nossa congregação, quando você se torna membro, você precisa assinar um termo de compromisso, que nada mais são do que votos. Você faz um voto de que, isso está no nosso termo de compromisso, de que você vai ajudar a manter a unidade da igreja sem maledicência. Lá também está dito que você vai submeter as autoridades da igreja até o momento em que elas fiquem firmes na palavra do Senhor. Lá também é dito, você fez esse voto, de que você se esforçará ao máximo para participar das atividades da congregação, que você vai contribuir, inclusive financeiramente, na medida do possível, com alegria. Será que a gente assina esse papel, esse termo de compromisso, só para causar uma boa impressão, para a gente ser aceito aqui? Será que esses votos são apenas da boca para fora, ou com a graça de Deus a gente tem tentado andar naquilo que a gente prometeu? É claro que esses votos aqui que eu falei, ser fiel à sua esposa, ou ajudar na unidade da igreja, você nem precisava fazer voto porque isso é requerido de você nas escrituras. Mas você ainda vai e coloca, não, empenho a minha palavra de que eu vou, né? Mas, de qualquer maneira, você já está obrigado a isso, mesmo que você não vote e não fale com a sua boca. Mas existem outros votos que são irrefletidos, que você não precisaria fazer de maneira nenhuma. São aqueles votos que talvez você faça, às vezes, na sua mente, orando, Senhor, se o Senhor me der um emprego melhor, ou se o Senhor me curar disso ou daquilo, eu prometo que terei mais tempo com a minha família todos os dias. Ou prometo que eu vou ofertar mais frequentemente para o missionário e tal. São promessas que muitas vezes a gente faz na nossa mente. E será que essas promessas a gente realmente pretende cumprir? Será que a gente está fazendo um voto diante de Deus para tentar dar uma barganhada com o Senhor, para ver se Ele realmente nos dá um emprego ou cura a nossa saúde e depois a gente esquece, Deus não vai se lembrar? Salomão está dizendo, olha, é melhor que você nem vote. Porque votar e não cumprir é coisa de tolo. Deus não se agrada disso. Tem uma história de um senhor que já estava no fim da sua vida e ele queria passar o mercadinho dele para o seu filho. E quando ele estava lá, já no leito de morte, o filho perguntou, pai, qual que é o segredo do sucesso aqui do mercadinho? E o pai dele falou, filho, são duas palavras, integridade e sabedoria. E aí o filho perguntou para o pai, como assim, pai? Me explica melhor. E o pai falou, olha, se você promete entregar uma mercadoria à quarta-feira às 8 da manhã, entregue aquela mercadoria na quarta-feira às 8 da manhã. E aí o filho perguntou, e com relação à sabedoria, pai? E o pai falou, é simples, filho, nunca prometa entregar. Simples. Então é melhor você não prometer, não fazer voto do que fazer e não cumprir. E, inclusive, tem uma exortação séria, né? No final do versículo 6. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Então, a disciplina do Senhor, muitas vezes, será necessária para pessoas que fazem votos e não cumprem. E aí ele termina no versículo 7. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Muitos têm sonhos, fantasias de fazer grandes coisas, mas no final das contas, as suas promessas e as suas palavras são vazias. E Salomão termina essa sessão dizendo no final do versículo 7, tu, porém, teme a Deus. A gente sabe que o antídoto para a tolice é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui o pregador toca num ponto importante, que é o ponto central do livro de Eclesiastes, que é o temor do Senhor. O resumo do livro vai ser justamente nisso, no temor do Senhor. Tema a Deus, obedeça o Senhor. O pastor Philip Ryken diz que temer a Deus é reconhecer seu poder e majestade. É saber que Ele está nos céus e nós na terra, que Ele é Deus e nós não somos. É dizer com o salmista: pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na sua assembleia, na assembleia dos santos, e temível sobre todos os que o rodeiam. Quando tememos a Deus dessa maneira, viremos adorá-lo com expectativa e com reverência. Estaremos prontos para escutar aquilo que Ele tem para dizer. Ele é Deus, afinal. Nós teremos cuidado com o que dizemos, limitando a nossa fala a palavras que o agradam. Nós daremos a Deus aquilo que Ele merece, inclusive nosso tempo, talento ou outro tesouro que tenhamos prometido. Eclesiastes 5 foi escrito para nos ajudar a levar Deus mais a sério quando adoramos. E é claro que a gente não deve confundir seriedade com falta de alegria. Para mim, o tom do nosso relacionamento com o Senhor está bem resumido no Salmo 2. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Essas duas coisas têm que andar lado a lado. Então, meus irmãos, esses 7 versículos nos ensinam um pouco sobre adoração pública. Fica claro desses versículos que a adoração tem que ser teocêntrica, né? Deus é o centro da nossa adoração. E Ele tem que ser adorado da maneira como lhe agrada, com temor e com reverência. E quando a gente fala em temor e reverência, muitas vezes associam isso só ao Antigo Testamento, né? Temer a Deus. Mas o próprio Novo Testamento diz que Deus é fogo consumidor e por isso a gente deve servi-lo com temor. O autor Derek Kidner também nos diz: se nós nos sentirmos tentados a deixar isso de lado por ser parte da severidade do Antigo Testamento, o Novo Testamento vai nos deixar desconcertados com suas advertências contra palavras piedosas sem significado ou para com a nossa maneira de lidar levianamente com as coisas sagradas. Aí ele cita aqui Mateus 7:21, Mateus 23:16, 1 Coríntios 11:27. Nenhuma ênfase na graça pode justificar qualquer tomada de liberdades com Deus, pois no próprio conceito da graça existe gratidão, e a gratidão não pode ser negligente. Ele citou aqui, por exemplo, 1 Coríntios 11:27, pessoas participando da ceia do Senhor de uma maneira indigna. E Paulo chegou ao ponto de dizer: olha, quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Não é brincadeira. Irmãos, essas coisas também, essas exortações, não são feitas para nos afastar do Senhor. Mas elas são feitas para que a gente se achegue mais perto do Senhor, mas da maneira correta. Adorar a Deus é a melhor coisa que cada um de nós pode fazer. É um privilégio, deve ser feito com alegria e com sinceridade do nosso coração. E hoje, talvez a gente possa apontar dois perigos que a gente corre ao adorar o Senhor. O primeiro deles é o de rituais vazios. Talvez a gente tenha elementos bíblicos no culto, sem invenções, mas as pessoas que adoram muitas vezes adoram com frieza, sem fé, presentes apenas no corpo, né? Mas a mente está em outro lugar. E o outro perigo é a gente dar o nosso jeitinho no culto, lançando um pouquinho de entretenimento aqui e ali, não coisas escrachadas muitas vezes, mas que mostram que o nosso coração não tem fé no Senhor, de que a palavra do Senhor, o Evangelho, é o poder para a salvação através do Espírito Santo. E aí você começa a inserir umas coisas mais chamativas aqui e ali, porque acha que as pessoas vão vir por isso e por aquilo, mas as pessoas devem ficar, devem adorar a Deus pelo que Ele é. Elas devem ser atraídas pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o centro aqui. Alguém já disse que a ordem que Jesus deu a Pedro não foi: faz experiências com meus ratos ou ensina novos truques aos meus cães amestrados. Mas a ordem que Ele deu a Pedro foi: apascenta as minhas ovelhas. E isso o próprio Deus nos mostrou como fazer, que é através da palavra revelada. Então ficou bem claro que a coisa principal que você faz aqui no culto é ouvir atentamente a palavra de Deus. Seja através da leitura ou através da pregação fiel. Não através de uma pregação diluída, que não é feita de maneira fiel na palavra, mas uma pregação que revele Deus como Ele é, como um Deus majestoso. Pessoas estão morrendo famintas da grandeza de Deus, diz John Piper, mas muitas delas não fariam esse diagnóstico de suas vidas perturbadas. A majestade de Deus é uma cura desconhecida. Existem muitas prescrições populares no mercado, mas o benefício de qualquer outro remédio é breve e raso. A pregação que não tem o aroma da grandeza de Deus pode entreter por um período, mas não tocará no clamor secreto da alma que clama: mostra-me a sua glória. Então a palavra do Senhor tem que permear todas as coisas, ela tem que ser o centro do nosso culto, inclusive quando a gente canta e quando a gente ora, as nossas orações e cânticos têm que estar permeados da palavra do Senhor. E também outra coisa importante é que a gente venha, que a gente se prepare para o culto. Isso era um conceito dos antigos que a gente perdeu hoje. A gente vem de qualquer maneira para o culto. E muitas vezes a gente precisa parar, nem que seja alguns minutos, antes de sair de casa para orar, ou orar no carro, pedindo que Deus aquiete o nosso coração, tire as distrações da nossa mente. Muitas vezes a gente já está preocupado no que a gente vai almoçar, o que a gente vai fazer à tarde, ou então tem preocupações genuínas. Mas a gente precisa empenhar a nossa mente no culto ao Senhor. Ele merece toda a nossa atenção. E ninguém também vem aqui para assistir ao culto. Isso é um conceito muito errado. O culto de pessoas que vêm, na verdade, as pessoas vêm consumir o culto. Elas vêm aqui com a mente distraída porque elas acham que o culto é alguém fazendo alguma coisa e elas olhando. Mas, na verdade, o culto é prestado por cada um de nós. Cada um é filho do Senhor Jesus Cristo, que foi comprado por Jesus Cristo, está aqui nessa congregação para adorar o Senhor e cultuar junto com os nossos irmãos. E é claro que eu não poderia deixar de falar de uma coisa, porque eu acho que no final dessa pregação, eu pelo menos me sinto não muito confortável com essas palavras aqui de Salomão. Acho que cada um de nós percebeu que ninguém adora da maneira devida a Deus. É só pela misericórdia do Senhor que a gente pode estar aqui cantando a Deus, cultuando, porque a gente sabe das nossas dificuldades. E por isso a gente tem que dar graça ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu pelos nossos pecados, inclusive pelos pecados que você e eu cometemos na adoração pública. E mais do que isso, não foi apenas a morte de Cristo pelos nossos pecados que nos salvou, mas a sua vida perfeita também. Entender isso é muito importante. Um grande teólogo chamado J. Gresham Machen dizem que as últimas palavras dele no leito de morte foram as seguintes: sou grato pela obediência ativa de Cristo, sem a qual não há esperança. E os teólogos gostam de usar alguns conceitos que são interessantes às vezes. Obediência ativa de Cristo, o que seria isso? Eles dividem em obediência passiva e ativa. A obediência passiva seria a morte de Cristo pelos nossos pecados, né? Somos inocentes diante de Deus. Mas a obediência ativa de Cristo seria a vida perfeita dele, a justiça dele que foi imputada por Deus a nós. Então a vida dele é como se fosse nossa, ele colocou todas as suas boas obras na nossa conta. E por que isso é importante? Porque além de a gente ter segurança do perdão dos nossos pecados, inclusive aqueles que a gente comete aqui na adoração, a gente tem a certeza de que Jesus Cristo adorou a Deus Pai de uma maneira perfeita, no nosso lugar. Lá em Hebreus, no capítulo 2, a gente lê que Jesus toma para si como suas as palavras do Salmo 22, que diz o seguinte: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Os louvores que Jesus cantou, que Jesus prestou ao Senhor nos templos e sinagogas, inspirado pelo Espírito Santo, de maneira perfeita, sem pecado algum, com reverência, obediência e alegria. E pela fé, meus irmãos, esse louvor perfeito, prestado por Ele, nos pertence agora. E é por causa disso que Deus nos aceita, que Deus aceita o nosso louvor. Por isso que a gente pode chegar, como a palavra fala, com ousadia até diante de Deus. Por causa do Deus homem Jesus Cristo, que prestou esses louvores perfeitos no nosso lugar. E também, com relação aos votos, você pode ficar tranquilo que Cristo nunca descumpre um voto. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Lá no Pacto da Redenção, antes da fundação do mundo, Ele já viria aqui para morrer pelo seu povo e para salvá-lo para sempre. E Ele veio e fez exatamente isso. E Ele é fiel e justo para completar a boa obra que Ele começou na vida de cada um de nós que creem no nome do Senhor Jesus Cristo para a salvação. E Ele é fiel, inclusive, para nos ajudar a adorá-lo da maneira como lhe agrada, a cada dia, apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado mais uma vez. Realmente, Senhor, é uma ousadia nossa virmos aqui prestarmos louvores ao Senhor. O Senhor sabe que o nosso louvor é imperfeito, que a nossa adoração é imperfeita. Mas nós te agradecemos, Pai, porque se podemos estar aqui hoje ouvindo da Tua Palavra, cantando louvores a Ti, orando publicamente, é porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e Ele prestou verdadeiro louvor a Ti, verdadeira adoração. Nós te agradecemos pela obediência ativa de Cristo Jesus no nosso lugar. Senhor, nos ajuda agora, Pai, com um coração grato, sabendo que somos aceitos pelo Senhor, que nós possamos cada dia mais buscar do Teu Espírito Santo para prestar um louvor que seja agradável a Ti. Obrigado porque o Senhor nos aceita pelos louvores de Cristo, mas, Senhor, nos ajuda a que nosso coração esteja sempre empenhado, que nós venhamos aqui com reverência a cada domingo prestar louvores ao Senhor e que a gente venha com o coração atento e com ouvidos prontos para ouvir e para obedecer a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo Teu sacrifício na cruz. É no Teu nome que nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que nunca descumpre um voto, mas que nos salva. É isso que nós oramos a Ti, Senhor Deus. Amém.